rádio, abreviatura de radiotelefonia, aparelho emissor ou receptor de telegrafia ou telefonia sem fios.
Alô? 2LO calling? 2LO calling?
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A bolha da rádio.
A Bolha da Rádio é um podcast de Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre a paixão comum que é a rádio e é assumidamente um podcast, sobretudo para as pessoas deste ofício, pessoas que, como nós, vivem nesta bolha. Todas as semanas conversamos sobre a rádio, trazemos uma música para cada um. No primeiro episódio tentámos contar a história de como nos conhecemos, como começámos na rádio. Neste episódio é suposto, mas isto nunca se sabe, falarmos das nossas primeiras referências, de como é que nasce a rádio nas nossas vidas, o que é que ouvíamos, como é que era a rádio da nossa infância ou da nossa adolescência. Miguel, olá outra vez.
Olá.
Já falámos disto no primeiro, mas como é que nasce a rádio para ti enquanto ouvinte?
Olha, enquanto ouvinte, eu na infância não me lembro, sinceramente. Estive a pensar sobre o assunto e não me lembro nada de...
Não me digas que uma pessoa, um mestre da rádio como tu, não tinha a rádio na tua vida quando eras miúdo?
Não me lembro disso, não. Se calhar sou como o Al Jarreau, que só começou a cantar aos 31 anos. Eu comecei na adolescência, efetivamente. E por causa da música, como falámos da última vez. O driver da coisa foi
sempre a música.
Foi sempre a música.
Que música?
Olha, na altura não havia, como sabes, hoje, aquilo que há hoje, pode-se ouvir música em todo lado, em toda a altura. Naquela altura não havia. A rádio era a principal fonte da coisa, não é? E portanto eu comecei a ouvir. Que música? Eu tenho plena noção, e a vida toda, nomeadamente do ponto de vista profissional, que sempre fui um bocadinho diferente dos outros, porque vivi no estrangeiro e, portanto, fui influenciado por uma série de coisas que não são normais para a nossa realidade. Exatamente. A minha paixão e o meu gosto pela soul music veio um bocadinho disso. Eu costumo dizer que tive que aprender a gostar de rock, porque a minha influência original não era o rock.
Portanto, imagino quando em, não sei, 97, te disseram vamos fazer uma rádio rock.
Foi um sofrimento, tive que trabalhar.
Sabes que eu aprendi imenso de música, no sentido de conhecer mais música que me era absolutamente desconhecida, quando tivemos que fazer a rádio rock.
Exatamente, foi um pouco o que me aconteceu e foi fantástico, porque de facto descobrem-se coisas incríveis.
Sim, algumas delas ficaram para mim para sempre, mas não era um território que eu dominasse.
Nada. E ainda hoje tenho, enfim, frequentemente, nomeadamente naqueles jantares sociais em que falamos com pessoas da nossa geração e tal, e as referências dessa malta é tudo rock, sempre o rock. E portanto, quando eu falo das minhas influências da soul, o Stevie Wonder, o Marvin Gaye, a Diana Ross, ele diz, pá, não, nada disso, estamos a falar dos Guns N' Roses, do Morrissey, assim.
Exato.
É outra realidade completamente diferente.
Mas estás a dizer isso, eu vi ontem uma coisa da BBC, num programa de música, eles fazem o preferes este ou aquele. E a dada altura, eles perguntavam ao convidado coisas tipo Al Green ou Beach Boys.
Uhum.
E depois iam por aí fora, e a dada altura chegava ao fim, o último era Michael Jackson ou Stevie Wonder. E o que é que tu respondias?
Stevie Wonder, claramente, evidentemente.
Stevie Wonder é o rei.
É um dos. Eu também te devo dizer que no princípio fui muito influenciado pela chamada música comercial, pelas músicas que toda a gente conhecia. Uhum. E depois o gosto pela música fez com que eu fosse mais longe, que eu investigasse mais longe, mais aprofundadamente cada um dos artistas. Por exemplo, há uns anos descobri um artista que é muito famoso, a crítica gosta imenso. Eu não conhecia nada dele, é o Curtis Mayfield. Era, uhum, um tipo um bocadinho desalinhado, com um alinhamento político que na altura não era muito bem visto, e portanto ele não jogava com as grandes editoras. E eu não conhecia a obra dele, e de repente ao descobrir fiquei absolutamente maravilhado. E isso é o que eu tenho feito desde então.
Mas tu tens um grande... Isso é curioso, porque tu gostas da música por si, mas tens também, parece-me, uma grande curiosidade sobre todas as camadas da música. Ainda no primeiro episódio, quando mostraste a música, olha aqui o baixo, olha aqui os metais, olha aqui o... Como é que nunca te deu para seres músico?
Olha, inicialmente é uma pergunta que me fazem muito frequentemente, e eu não tenho assim uma resposta óbvia, a não ser tenho a mania da perfeição. E o instrumento que eu mais gostava era o, e que eu gosto, é o piano, o teclado. E para se tocar bem piano é preciso 10 anos, 12 anos. E portanto eu pensei,
mas chegaste a ter aulas alguma
nunca,
vez?
Nunca cheguei. Fico maravilhado e estou sempre a ver montes de vídeos e de coisas sobre a técnica de tocar piano.
Mas não te leva para a música clássica, por exemplo?
Mais recentemente tenho tido umas incursões.
Ah, ok, ok.
Fui muito influenciado no princípio porque o meu pai era um grande amante de música clássica. Eu acho que o meu gosto pela música vem um bocadinho daí, mas nunca investi seriamente sobre essa matéria. Eu derivei para o jazz em vez da música clássica.
Clássico, se tu quiseres, então. E voltando atrás, quando é que encontras a rádio? É na adolescência?
É porque, enfim, foi uma coincidência também, eu acho. A rádio, eu fui empurrado. Houve uma altura em que os meus pais, para motivar o nosso consumo de música, ofereceram, calhou. Foi uma coincidência, um giradiscos à minha irmã, o portátil, uma coisa
sim,
assim,
sim,
pequenina,
sim.
Portátil.
Tu tomaste de assalto?
Não, porque eu recebi um gravador de cassetes.
Ah, ok.
Eu na altura fiquei tristíssimo, porque o giradiscos era muito maior e parecia uma coisa muito mais seleta, e depois eu entusiasmei-me com as cassetes, e então, tal como tu ontem, outro dia referias no primeiro episódio...
Eu gravava da rádio e criou o jingle.
Ora, exatamente, eu gravava tudo quanto havia.
Gravavas da rádio?
Da rádio. E na altura é importante perceber que gravava da rádio, no princípio não havia cabos para ligar, gravava da música ambiente da rádio. Essa coisa de ligar o gravador depois à rádio com cabos e coisas.
Espera aí, tu apanhavas o som da coluna?
Era o som da coluna, inicialmente.
Extraordinário.
E, portanto, a minha fonte musical era a rádio. E foi aí que nasceu a paixão também por essa...
O que é que ouvias?
Era o que davam na altura. E, para mim, a minha primeira grande estação de rádio foi a Rádio Comercial, logo na altura. E portanto fiquei fascinado com o nome, fiquei fascinado com o conteúdo. Se bem te lembras, na altura muitas estações eram muito dedicadas à palavra.
Uhum.
Havia uma forte Sim. componente de palavra. A Rádio Comercial foi uma das primeiras a basear-se e a ter formatos musicais específicos e tal. E portanto eu aderia muito, muito a isso. E é por isso que tenho, de facto, como meu grande ídolo e mentor, o famosíssimo Adelino Gonçalves,
que nos
deixou muito recentemente.
Tinha um programa ao início da tarde chamado Discoteca.
Ora, era um programa que eu ouvia religiosamente.
Sabes, é curioso, eu ouvia esse programa religiosamente, eu ouvia sempre a Discoteca, que trazia aquilo que eu chamaria notícias do mundo exterior.
Exato.
Porque ele trazia discos que não sei
havia.
Lá, Chalamar.
Sim.
Sei, nomes desses. E eu, de repente, pá, mas que é isto? E essa noção, como tu dizias, de que era na rádio que tu descobrias música, um papel de curadoria, se quiseres,
Exato.
Que se foi esbatendo, sobretudo com o advento da internet, porque tu agora tens a música ao alcance do telefone, no instante, ou do computador, ou o que seja, mas na altura... Se tu querias conhecer coisas, tinhas que ouvir a rádio. E nesse aspecto, a Rádio Comercial tinha a discoteca, tinha o som da frente, tinha o rock em stock, tinha o TNT todos no top. Mas, sobretudo, a discoteca, o som da frente, o rock em stock, davam-te a descobrir muita coisa. Mas não era só, acho que não era só descobrir, era também uma outra maneira de falar na rádio.
Completamente.
Não
sim,
era?
Sim, sim. E foi um bocadinho por isso que, no meu caso, eu ambicionava ser locutor, porque queria
claro.
Ser como o Adelino Gonçalves.
Claro.
Era óbvio.
Claro.
Cheguei à conclusão que efetivamente não tinha jeito nenhum e que o Adelino Gonçalves era imbatível e, portanto, a certa altura enverdei por outros caminhos dentro da própria rádio. Mas foi um bocadinho por aí, foi na fonte musical e depois na companhia que ela fazia, nessa informação complementar. Que todos, mas sobretudo o Adelino, efetivamente fazia, davam-nos notícia do mundo e eu achava isso fascinante. É isto que eu quero fazer.
No primeiro episódio já percebemos como é que começas na rádio, no, na Rádio Renascença, na RFM, e nós, nesse percurso, e ainda bem que há essa coincidência, tu dizes que a Rádio Comercial está lá no teu início, enquanto ouvinte, porque em 1993 aterras na Rua Sampaio Pina 24, o primeiro cruzado que foi à frente, vindo das Amoreiras, onde nós trabalhávamos no CMR, e tal como tinha explicado no primeiro episódio, em que dizias que o choque tecnológico de ter passado dos estúdios da Renascença no Chiado para os estúdios state of the art no final dos anos, dos anos 80 do CMR nas Amoreiras, foi o choque tecnológico ao contrário, quando em 93 aterraste aqui e eu, que também vim nessa altura, mas umas semanas depois, não era só, para as pessoas terem uma ideia, não estamos só a falar de equipamento radiofónico, estamos a falar das instalações.
Era tudo.
Estamos a falar de este corredor que está aqui à nossa frente do estúdio onde nós estamos a gravar isto. Chovia aqui, havia alguidares espalhados no corredor para captar a água que vinha lá de fora. Portanto, esse foi um choque ao contrário.
Foi um choque completamente ao contrário. E para mim foi um maior choque ainda, porque isto era a minha referência.
Exato.
Não, é?
Não estava à altura do mito.
Ora, evidentemente. Depois, mais tarde, enfim, vim a compreender muitas das razões pelas quais isso efetivamente aconteceu.
Estava ao abandono.
Mas completamente. Estava há anos à espera de uma privatização. Também um fenómeno muito interessante. Nós vivemos uma realidade que acho que às vezes não temos consciência, não deve haver muitos exemplos do mundo, eu nunca pesquisei seriamente, mas não me lembro de haver um canal nacional de radiodifusão que tenha sido privatizado a algures. E, portanto, foi um processo, do ponto de vista profissional, aquele que nós vivemos, e na altura não pensávamos muito nisso, não é? Na espuma dos dias não dava para fazer isso, mas de facto foi um caso muito raro de uma rede nacional de emissores que passa para mãos privadas, ainda por cima nas condições que tínhamos.
Uma rede nacional que também era muito no papel, na verdade.
Não havia emissores.
Porque esta não se ouvia no país todo, longe disso.
Olha, curiosamente, estava aqui a olhar e reparei que este estúdio onde nós estamos foi exatamente o primeiro sítio onde eu estive sentado numa secretária quando vim para a Rádio Comercial nessa
foi
altura.
Foi aqui nesta sala?
Foi nesta sala, exatamente. Agora, por acaso, estava a olhar para isto, que está completamente diferente, e reparei que foi exatamente. Estive aqui uns 2-3 meses ainda a fazer, como já disse, um levantamento daquilo que existia aqui, para depois podermos fundir duas culturas, a cultura do Correio da Minha Rádio, na altura já uma empresa privada de radiodifusão, uhum, que era uma novidade naquela altura, e a Rádio Comercial, estatal durante muitos anos e depois que tinha sido privatizada.
E a Rádio Comercial que tinha, na verdade, isto pode ser ficção científica para quem nos ouve, sobretudo a geração mais nova, mas como é que nós explicamos que existia FM e onda média?
Eram duas rádios comerciais.
Eram duas rádios comerciais.
É verdade.
Porque havia uma que emitia em FM estéreo e havia outra em onda média. E havia uma, isso eu nunca mais me esqueci, que era a quantidade de gente.
Era incrível. Olha, fazendo contas, se a memória não me falha, a Rádio Comercial, quando nós aqui entramos em 93, tinha mais ou menos as mesmas pessoas que nós temos hoje para fazer 5-6 estações de rádio. E naquela altura era só para fazer uma.
Incrível.
É uma coisa incrível como
o que foi mais
mudaram.
Difícil para ti?
Olha, para mim foram duas coisas. Mas a principal foi a gestão, que nunca mais acabou, porque entretanto a minha vida profissional tem sido muito isso. Gerir-se multigerações e multi-origens e realidades completamente diferentes. Quando nós estávamos no Correio da Minha Rádio, era uma estação muito pequenina e as pessoas foram todas recrutadas de acordo com um determinado perfil, de acordo com uma determinada maneira de... Era um formato muito específico e as pessoas foram recrutadas para esse formato específico. Eram todas mais ou menos da mesma geração, tinham todas as mesmas, provavelmente, as mesmas vontades. Havia ali uma união natural. Quando cheguei aqui à Rádio Comercial era completamente diferente. Havia pessoas com 20 anos e havia pessoas com 65 anos. Havia pessoas que eram de Lisboa, havia pessoas de Castelo Branco, havia pessoas de uma enormidade de sítios. E unificar e alinhar essas pessoas em torno de um projeto, que era uma coisa que não acontecia, foi sempre um enorme desafio. E foi uma das coisas que notei maior diferença vindo do Correio da Manhã Rádio. E depois foi a fusão de uma coisa que hoje em dia é mais ou menos pacífica, porque não se fala muito nisso, mas na altura havia um grande distanciamento entre o pensamento da rádio tradicional quando não havia rádios privadas e depois os meninos, como muitas vezes nos chamavam, que vinham das rádios privadas. Um bocadinho como no passado acontecia quando havia luta entre os tipos do rock e do pop, que chegavam a odiar-se. Hoje em dia isso não acontece, as pessoas ouvem tudo, não é? Naquela altura havia um bocadinho isso. Tu és do clube das nacionais e tu és do clube das privadas. Portanto, na rádio comercial naquela altura, as duas mentalidades tiveram que se fundir e trabalhar na mesma empresa para o mesmo objetivo. Isso foi um desafio absolutamente extraordinário.
Como é que foram os primeiros anos até à tal Rádio Rock?
Ora, foram muito difíceis porque tudo correu mal. É interessante, foi outra das coisas que eu aprendi na vida. Nós, quando avançamos para os projetos, vamos sempre com o best case scenario na mente e muitas vezes, infelizmente, a maior parte das vezes ele não acontece. E a verdade é que a maior parte das pessoas não está preparada para o worst case scenario. E foi um bocadinho o que aconteceu aqui. Tudo correu mal, efetivamente, nessa altura.
E a dada altura, abre uma estação, uma nova rádio comercial, que está durante 3 dias a tocar Rolling Stone sem parar e sem explicar nada às pessoas. Eu lembro-me, porque estava cá, dos telefones não pararem, das pessoas indignadas, o que é que aconteceu, vocês têm isso estragado. Como é que foi para ti fazer essa estação, que eu acho que é uma estação que nos marca a todos, essa comercial Rádio Rock?
Olha, Pedro, lembrei-me agora de uma expressão que eu aprendi nessa altura, porque me foi dita à exaustão: Miguel, tens que fazer um leap of faith. Tens que fazer um leap of faith. Ou seja, um salto no desconhecido era o que nos era pedido, e a mim em particular. Porque, se bem te lembras, nessa altura apareceram os primeiros consultores em Portugal. Uhum. Eu também tive o privilégio de ser dos primeiros, se não o primeiro, porque a concorrência só começou a trabalhar uns meses ou um ano depois, com essa mesma técnica, digamos. E naquela altura, obviamente, havia uma grande desconfiança. Chegam claro. Aqui uns senhores que vêm dizer umas coisas.
Estudaram o mercado. Há aqui uma oportunidade.
Não, mas como é que eles descobriram isso e tal? E havia grande desconfiança. E, portanto, esta questão do leap of faith estava muito na moda e eu acreditei.
E tu deste esse salto de fé?
Dei. E, portanto, quando propuseram fazer uma rádio só que só tocava rock, eu achei aquilo uma coisa notável. Quando era só para tocares sempre a mesma música durante não sei quantos dias da mesma banda, achei uma coisa que ia ser esquisito, que se calhar ia correr mal, etc. E a verdade é que correu lindamente. E, portanto, também foi nessa altura que eu aprendi um bocadinho mais a confiar e a dar esses saltos, a não recusar aquilo que aí vem. Enfim, coisa que tenho posto em prática desde então, porque desde então também temos tido muitos leap of faith que temos feito. O primeiro, o grande, foi efetivamente nessa altura e deu a volta à rádio comercial. Fez com que
é essa rádio comercial que te reconcilia com a tua referência?
Tal e qual, exatamente. Porque de repente as coisas passam a fazer mais sentido. Eu posso contar só uma história.
Conta,
muito interessante.
Estamos cá para isso.
Porque nunca mais me esqueci disto. É uma coisa de uma simplicidade atroz e é para mostrar como as coisas mudaram e como nós tínhamos uma mentalidade diferente à época, evidentemente. E, de facto, esse consultor chegou aqui a Portugal, falou comigo e com uma série de pessoas aqui dentro e tal. E 3 dias depois de chegar, pediu-me uma listagem com a playlist que nós tocávamos na altura na rádio. E eu, enfim, imprimi uma listagem com a playlist toda, a lista A, a lista B, a lista C, aquelas coisas todas e tal. Ele olhou para aquilo durante uns minutos e depois disse: então, e o que é que toca a concorrência? E eu mostrei uns prints com aquilo que a concorrência tocava. E ele olhou para aquilo e disse: já sei qual é o vosso problema. E eu pensei: isto não pode estar a acontecer. O homem chegou anteontem dos Estados Unidos
e já percebeu tudo.
Não, e perguntei-lhe: Chris, o que é que é isso? Chris Kennedy era como
Chris Kennedy,
chamava,
o nome mítico.
E ele disse: olha, isto é fácil. Estou aqui a ver que a estação Líderes toca esta música 136 vezes por semana e tu tocas esta música 8 vezes por semana. A razão pela qual eles são líderes é por causa disto. A música era uma música muito conhecida na altura, a música do filme do Titanic.
Da Celine Dion.
Da Celine Dion. E o mindset da concorrência era: vamos tocar esta música porque ela é um sucesso e toda a gente quer ouvir, e portanto tocavam 136 vezes numa semana. Nós, o mindset era: já ninguém aguenta ouvir esta música, já estamos todos fartos disto, vamos tocar outras músicas. Esta fica a tocar 8 vezes. E eu aprendi nessa altura a dura realidade que não interessa o que é que nós gostamos ou o que é que nós queremos, interessa o que o público, o que os nossos ouvintes querem ouvir. E isso é que mudou aqui um bocadinho a realidade e acabou por mudar a rádio.
E passas isso ainda hoje às tuas equipas?
Toda a hora, a todo o momento.
Ainda por cima, tu estás a fazer duas estações de música mais antiga, e falando da M80, a M80 vai renovando a parte mais recente da playlist, mas o grosso da coluna continua a ser gold, portanto, continua a ser. E como é que se põe uma equipa a, entre aspas, vender no ar outra vez. O We Are The Champions e o Bryan Adams e os Bon Jovi, e como é que se faz isso sendo que as músicas têm 30, 40, 50 anos?
É incrível, eu acho que a maior parte das pessoas não pensa nisso naturalmente, e ainda bem que não pensa, mas esse é um dos grandes desafios dessa equipa. E tenho o privilégio de ter uma equipa extraordinária nessa matéria, porque eu sou um chato sempre a repicar esse argumento, mas a verdade é que não podemos desformatar o público. Eu dou sempre um exemplo muito interessante, que é o Last Christmas dos Wham, que é de facto a música de Natal por excelência, e sempre que aparece o Natal há sempre uma discussão, este Natal não vamos tocar o Last Christmas, porque efetivamente a pessoa já chega, não é? E se não o fizermos, vai haver protestos
então
o Last Christmas, e portanto conseguir convencer efetivamente as pessoas que esse é o caminho é um enorme desafio. Eu estou convicto há já muitos anos dessa realidade, mas percebo que a maioria das pessoas cede à tentação de querer diferente,
E sobretudo porque nós sabemos que o primeiro ouvinte é quem faz a emissão.
Evidentemente.
E para quem faz emissão todos os dias, eu costumo dizer à minha equipa que não há ninguém que ouça o teu painel do princípio ao fim, a não ser tu.
Ora,
tu é que ouves os segundos todos. E portanto é natural que na tua cabeça e na tua sensibilidade a repetição das músicas esteja lá muito presente. Mas tens que perceber que os ciclos de escuta dos ouvintes não são os teus. Há quem ouça 10 minutos, há quem ouça 15, há quem ouça meia hora. E para quem tem esses ciclos curtos, sim, eles querem nesse ciclo curto ouvir a música do momento.
Claro.
Eles têm que ouvir aquela música, claro. É aquela que eles querem. Mas é difícil, porque nós costumamos dizer nos corredores das rádios que quando os animadores já vomitam uma música é quando ela está a começar a ser a música do momento para as pessoas. Portanto, isto tem um tempo de respiração e de habituação, e isso vem dessa altura da rádio rock. Não?
Vem, e nós na altura não tínhamos essa consciência e não havia esse know-how, digamos. E ele teve que ser testado, obviamente, que no princípio houve desconfianças.
Claro.
E foi preciso esperar pelos resultados, que também não aconteceram de um dia para o outro, evidentemente. E depois houve muita tentativa e erro no meio destes processos todos. Mas, de facto, de repente, aquilo que me ensinaram faz todo sentido. A rádio é repetição. E tem que ser. E, portanto, uma das primeiras situações em que se pôs isso estrategicamente em prática foi precisamente no relançamento da Rádio Comercial, a Rádio Rock, e tive também o privilégio de estar nesses tempos com essa equipe.
Estivemos juntos, para mim foi muito importante, porque o programa das manhãs era o Malato, a Lami, o Marco, o Homem que Mordeu o Cão nasce aí. E eu só conhecia o Nuno. E portanto nunca tinha trabalhado nem com o Malato, que vinha da RFM justamente, nem com a Lami, que eu não conhecia, e portanto foi um desafio em cima do desafio, que foi o formato era completamente diferente. Eu lembro-me na altura, quando somos novos, eu acho que com a idade, uma coisa que se ganha é cabelos brancos, e uma coisa que se perde são certezas. Nós quando somos novos temos a certeza de tudo, temos convicções muito profundas sobre quando estamos certos, que é sempre, por regra, e depois vai saber e não. E eu lembro-me de ter grandes discussões contigo e com o Luís Montes, na altura, dizendo-nos, mas como é que vocês acham normal passar às 7h10 da manhã o Smells Like Teen Spirit?
Exato.
Isto é uma barulheira que ninguém aguenta. E depois tive que meter a viola no saco, porque, de facto, naquele formato e naquela realidade faria todo sentido, e hoje em dia não me escandalizaria nada ligar o rádio às 10 para as 7 da manhã e estar a tocar aquilo.
Claro.
Mas foi uma mudança de mentalidade tão grande, e foi também, isso foi muito interessante, acho que para todos nós, que foi enfrentar a concorrência resistindo à tentação de fazer igual a eles.
Igual. A procura do Unique Selling Position nasceu um bocadinho nessa altura.
Sim. Nós não vamos fazer igual. Nós, lá está, para ganhar uma concorrência que tocava o My Heart Will Go On 136 vezes por semana, nós simplesmente não vamos tocar isso, porque vamos tocar outras músicas. Outro formato e outra coisa. Isso foi muito interessante. Foi a estação também, eu não sei situar quantos anos durou a Rádio Rock, na verdade. Mas que uns 5?
Para aí uns 5, sim.
Não durou mais do que isso, porque depois há uma grande bandada de boa parte da equipa que vai para a Antena 3. Há sucessivas mudanças de ownership da própria empresa. Nós podíamos fazer uma coleção de cromos de acionistas, porque são muitos ao longo destes tempos todos.
Sempre a somar
e a diminuir também. E depois há ali um período de uma nova rádio comercial que volta a ser uma estação pop, que volta a ser mais parecida com a concorrência. E depois há o arrumar do portfólio e o nascimento do portfólio tal como ele é hoje, ou muito parecido, nomeadamente com o nascimento da M80, que é quando?
Foi há 18 anos. Imagina só.
Parece.
Mas olha, eu queria aproveitar só para não ser coitado, só tu a fazer uma pergunta, queria-te fazer uma pergunta. Exatamente sobre aquilo que acabaste de referir. Quando começou esse programa da manhã, nós tecnicamente temos que fazer um programa do tipo Morning Zoo. E eu achei muita piada na altura.
Tínhamos o Rock Zoo, tínhamos um passatempo para o Rock
Zoo. Exatamente, era a analogia do jardim zoológico em que está tudo lá aos gritos, entre aspas. Sim. Como é que tu viste esse formato e esse desafio? Não na ótica de quem decide sobre, mas na ótica de quem vai ter que fazer.
Sabes que o principal desafio para mim, aprendi imenso nesses anos, imenso. E aprendi uma coisa muito importante, que é a necessidade que nós devemos ter sentido ao longo da carreira muitas vezes, mas algumas vezes foram, nós percebemos que foram vezes decisivas, foi ali, há um antes e um depois, que foi quando eu me capacitei que eu tinha que ser melhor do que era. Eu tinha que ser melhor animador do que tinha conseguido ser até aí. Ou seja, eu tinha que trabalhar aspectos técnicos de fazer isto, que são, se calhar, simples de enunciar, mas é filigrana da rádio. Tinha que trabalhar, para as pessoas perceberem, tinha que trabalhar o sorriso na voz, tinha que ser menos antipático na abordagem, menos seco na abordagem ao microfone, tinha que ser mais envolvente das outras pessoas que estavam no estúdio, e tinha que fazer uma coisa que nós dirigindo equipas aqui dentro, eu sinto, disseste há bocado, eu percebo isso também e partilho, que é, eu sinto que nós estamos sempre a dizer a mesma coisa às pessoas.
É uma cassete.
E a minha equipa já não me pode ouvir quando eu lhes digo a principal coisa que vocês têm que fazer quando estão com mais alguém na antena, com outra pessoa que está a fazer programa convosco, é ouvi-las. Não se concentrem só o que é que eu vou dizer a seguir e o timing que vou fazer à música, e tenho aqui uma história tão gira para contar. Ouçam. E ouvir parece uma coisa óbvia, mas não é. E eu aprendi nessa altura que eu, para estar por dentro da dinâmica do programa, tinha que ser o primeiro ouvinte do programa. E, portanto, eu tinha que ouvir as intervenções da Lamy e do Malato e do Marco, estar com atenção ao que eles estavam a dizer, para poder interagir, para poder ser estimulado pelo que eles diziam, da mesma maneira que os ouvintes eram estimulados, e não fazer um bocado aquele cancelamento de ruído que muitos animadores fazem inconscientemente, que é, estou a fazer a minha cena e eles estão ali a falar, e depois quando eu perceber que é para eu entrar, eu entro. Isso foi uma escola em direto de como ser melhor pivô, porque o pivô das manhãs, sobretudo, tem um papel muito importante. E esse papel, estou sempre a dizer isto, não é brilhar. Um pivô de um programa da manhã brilha mais quanto fizer brilhar mais os outros.
Claro.
E eu tinha que pôr os holofotes todos naquilo que era tão engraçado que a Lamy, o Malato e o Marco diziam, porque se eu fizesse isso bem, o meu papel também seria valorizado. Ou seja, não é uma coisa altruísta, é uma coisa que tem a ver também comigo e com a minha valorização. Mas foi esse programa que me mostrou, para já que me mostrou as insuficiências, que é quando aquilo começou, as primeiras semanas eu pensei, pá, eu vou ser corrido deste programa rapidamente, que eu não tenho pedalada para isto. E porque as pessoas que me apareciam à frente naquele programa, fora o Nuno, com quem eu já trabalhava desde o CMR, eram tão diferentes dos meus interlocutores de sempre, que era, de repente, espera, eu tenho que aprender isto, eu tenho que tenho que me adaptar a isto porque senão eu vou saltar. E essa, não há nada como a necessidade de sobreviver. E aí foi, eu aprendi muita coisa sobre ser pivô das manhãs nisso. E também quando havia questões de tensão e de incompreensão e de tudo isso junto com o facto de nós termos na altura a idade que tínhamos, de sermos muito imaturos, de termos todos nós o ego muito inflamado, e portanto foi preciso domar aí o ego e conseguir uma certa harmonia que passasse para o exterior. Também aprendi aí uma coisa que, outra vez, a cassete sempre, mas eu estou sempre a dizer isto à equipa. Aprendi, e aprendi muitas vezes da pior maneira, mas aprendi que, ou seja, aprendi sofrendo, sofremos todos. Aprendi que isto funciona tanto melhor, sobretudo um programa da manhã, que é um ecossistema muito particular numa estação de rádio, se isto for verdade. Ou seja, isto é showbiz, mas isto só passa para as pessoas no sentido das pessoas te adotarem no teu dia-a-dia e poderem, com os anos também, na rua tratarem-te como se fosse um amigo, mesmo que não te conhecer, mesmo que não te conheçam. Isto só pode funcionar se for verdade. Ou seja, regras básicas. Se não achares graça, não te ris. Se estiveres mal disposto, não forces. Não tens que ter uma... Cada intervenção que tens em antena não é suposto acabar com uma punchline. Não tens de estar sempre a fazer piadas. Just move on. E o move on é tão importante como dizer uma piadola. Isso foi aprendido nessa altura, porque de repente havia a tentação de, até para combater o formato que era líder na altura do outro lado, de nós forçarmos um bocado, mas rapidamente percebemos que nem conseguíamos ser nós. E por isso também nos dávamos mais à inconstância, porque quando a coisa é muito plástica, ela vai sempre funcionar. Mas é uma linha contínua, não tem altos e baixos. E o que se aprendeu ali foi, é uma frase que eu trago sempre para a vida, que é: a rádio é como a vida.
Uhum.
E na vida as pessoas engasgam-se, não têm dias sempre bons, não estão sempre bem dispostos, não. Traz isso para a antena. Houve um dia histórico para mim, enquanto animador, que foi um dia. Eu estava. Pá, questões que têm a ver com a minha vida pessoal. Houve ali um dia que eu cheguei às 7 da manhã, eu estava de tal maneira que eu abri o microfone e disse aos ouvintes: bom dia, eu quero já declarar que peço já desculpa por alguma coisa que aconteça hoje, mas eu estou no pior dia de que eu me lembro na vida. Isso também é uma forma de tu mostrares confiança suficiente para poder dizer isso.
Claro.
E a reação foi tão, não havia redes sociais, mas a reação foi tão esmagadora de uma palavra que 30 anos depois estaria em voga, que é a empatia. Mas eu senti tanta empatia dos ouvintes que foi: a rádio é isto. A rádio chega às pessoas se tu tiveres o à vontade suficiente para dizer: pá, eu estou num dia péssimo. E isso foi uma aprendizagem para mim, porque de cada vez que alguém chega ali à sala, e às vezes acontece, as pessoas têm a sua vida, e diz: pá, estou num dia mau. Eu digo sempre: pá, então vais falar menos hoje. Fala menos, não te apetece, pá, faz os básicos. Não, te, não vais dizer piadolas, não vais falar de estudos que leste na internet, não vais falar de notícias de artistas, não vais. Vais só servir, fazer o serviço que tens a fazer sem. Isso foi. Agora, atualmente, com as manhãs da comercial, há uma coisa que lembrei-me agora de estar a dizer isto, que é uma coisa que para mim que é muito importante, que é quem faz programas de rádio, seja da manhã ou outros quaisquer. Quem faz rádio, muitas vezes, se calhar, não é muitas vezes, os ouvintes não pensam nisso, nem têm que pensar.
Nem têm que pensar.
Mas eu tenho notícias para os ouvintes. Nós temos a nossa vida. E, portanto, quando chegamos à antena, nós trazemos tudo. E o tudo é aquilo que nós, de manhã, eu, o Vasco, o Nuno, a Vera, falamos muitas vezes nisto, que é, ao longo destes anos todos do programa, em que o programa atingiu níveis de audiência nunca imaginados e se tornou o programa mais ouvido da rádio há anos, sem fim, houve doenças, houve mortes, houve separações, houve tudo aquilo que acontece na vida
na vida
a gente.
Das pessoas comuns, claro.
E foi preciso ter uma noção muito apurada, de serviço, tu estás a prestar um serviço, dois, de espírito de sacrifício, e três, camaradagem. Que é quando um está pior, Nós vamos juntar-nos aqui todos.
O outro chega à frente.
E o outro chega à frente e segura-te. E estamos aqui para o que der e vier. E essa ideia de que essa humanidade que nós passamos para fora, os ouvintes também nos passam. Muitas vezes os ouvintes são os ouvintes que fazem o programa. São os ouvintes que com coisas que dizem, ou como dizia o Vasco no outro dia, pá, este ouvinte salvou o programa hoje. Porque nós estávamos os dois muito cansados, estávamos só os dois na antena porque era tempo de férias, estávamos os dois, a primeira semana depois de férias é dia, neste horário é muito difícil, mas houve assim uma contribuição de um ouvinte qualquer e de repente, olha, isto salvou o programa. E nós a partir daí subimos. Portanto, na altura, para te responder, foi uma ação de formação em direto. E foi uma sorte, e eu não seria depois o pivô que fui depois se não tivessem sido esses anos tão, tão difíceis e os outros que se seguiram, porque depois, na outra fase seguinte da Rádio Comercial, nós, eu, o Nuno e a Maria de Vasconcelos, já na altura, fomos postos numa estação que me dá a ideia que nasceu de sexta para segunda, chamada Best Rock. Isso aí eu tenho que te agradecer toda a vida. Isso eu tenho muitas coisas para te agradecer. mas a Best Rock eu tenho que te agradecer, porque nós já tínhamos um nível de notoriedade muito grande, nós enchíamos salas com O Homem que Mordeu o Cão, e de repente, e isso também é outra coisa que se aprende, que é quem decide tem legitimidade para decidir. Tu podes concordar ou não concordar, mas quem decide, decide. E tu tens duas hipóteses: ou amuas, ou és profissional e fazes aquilo que tens para fazer, ou dizes eu isto não quero e vais-te embora. Não tens grandes. E nós foi muito deprimente, porque vínhamos da super Rádio Comercial e pusemos-nos numa estação que tinha três emissores, que não existia, que não teve campanha de lançamento, que não teve, e que era um bocadinho o prolongamento da Rádio Rock.
Sim.
No fundo.
Uma herança.
Uma herança da Rádio Rock. E fomos para a Best Rock, e o meu diretor da altura, que é um tal Miguel Cruz, não sei se conheces, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu estava muito machucado no ego e no orgulho, e estava muito triste. Sabes que essa rádio comercial que existiu depois dessas manhãs, que foram uma rádio comercial sem mim, sem o Marco e sem a Maria, que fazíamos o programa na altura, no primeiro sábado dessa rádio comercial, nós tínhamos um espetáculo em Vila Real de Santo António, do Homem que Mordeu o Cão. E eu, durante alguns anos, tive o trauma de Tavira. Eu não fui
do sítio Tavira.
Eu não fui a Tavira durante anos por causa disto. Porque nós estamos os três, eu, Nuno e Maria, num sábado de manhã, dentro do carro em Tavira, e estamos a ouvir a nova rádio comercial. E estamos dentro do carro a chorar.
Claro. Foi um choque.
Isso é uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Nós estamos os três dentro do carro e estamos em lágrimas a pensar. A sensação de puseram-te fora. Isso foi uma coisa muito pesada para nós e muito difícil, mas graças a Deus o meu diretor da Best Rock, quando eu cheguei muito esfrangalhado, disse-me: pá, mas vocês só têm de ser vocês e ter, como é que tu dizias, e ter gozo em fazer isto, ou ter prazer em
fazer
isto.
Prazer é uma palavra que eu uso muito, sim.
E nós, pois isto realmente, traduzindo numa frase simples, é: pá, nós temos que ser profissionais, o melhor que conseguimos ser, pá, e tirar gozo disso, porque é outra coisa que aprendi contigo, fazer rádio para 10 ou fazer para 10 mil
é a mesma coisa.
E é exatamente a mesma coisa. E portanto foi um desafio. Fizeste a Best Rock na altura, não foi?
Fiz a Best Rock, sim, também na altura. E foi olha, devo dizer que, enfim, visto do teu lado é uma coisa, visto do meu lado é mais ou menos a mesma coisa, mas outra coisa, como então se costuma dizer. Não, porque olha, foi fascinante ouvir-te neste segmento. Estava exatamente a pensar como as coisas evoluíram e como esse leap of faith que tu deste nessa altura deu... enfim, tudo o que aconteceu, e nomeadamente o programa que hoje temos na Rádio Comercial. Recentrando então na Best Rock, foram de facto tempos muito esquisitos, digamos, muito únicos.
Esquisitos é uma boa palavra.
Era, mas também fascinantes ao mesmo tempo. E foi uma experiência única do meu lado, um pouco parecida com a tua, evidentemente, que me ensinou a reerguer, A vida e esta profissão é feita de altos e baixos, e há alturas em que nós pensamos que é tudo a subir, que tudo avança no bom sentido e de vez em quando não acontece.
E que vai sempre correr bem.
Ora, exatamente.
E não vai.
E, portanto, reerguer, refazer, aguentar, a resiliência...
A ideia é que virão tempos melhores, mas agora aguenta um
bocadinho. Evidentemente. E para que isso aconteça, não podemos dar parte fraca. Por isso é que eu te dizia que a técnica, o formato, a fórmula que vocês usavam no programa era indiscutivelmente de grande sucesso, e ela tinha que se manifestar de grande, manifestou-se de grande sucesso na rádio comercial grande na altura, e se não se manifestasse na best rock pequenina, acabava, digamos, não servia para nada. A melhor solução é mostrar que efetivamente há aqui qualquer coisa que pode ser potenciada. E felizmente vocês foi isso que fizeram. Fizeram um programa extraordinário na Best Rock, de facto era uma rádio muito pequenina, e que demonstrou que afinal tínhamos ali potencial, que depois, mais tarde, veio a ser aproveitado de novo na rádio comercial. Ou seja, essa passagem de cavalo para burro, entre aspas, e estamos aqui a falar apenas em dimensão,
claro.
Evidentemente, é muito importante. Eu já tinha tido, se tu quiseres, quando passei da Rádio Renascença e da RFM para o Correio da Minha Rádio, e portanto foi um bocadinho déjà vu, mas é sempre importante. A idade já era outra, claro. A experiência era outra,
claro.
E é muito importante que as pessoas percebam que essa resiliência tem que efetivamente estar sempre presente, porque se não o fizermos, então, se não dermos, como é que é, provas dadas, então ninguém acredita num suponhamos, como se costuma dizer, não é? E felizmente esse projeto também correu muito bem, na medida em que depois acabaste por dar o salto de novo para
sim, mas antes, como é que nós nos encontramos a passar Julio Iglesias e Demis Russos? Como é que nós nos encontramos no Rádio Clube Português?
Olha, isso foi outro projeto assim um bocadinho diferente também que aconteceu na minha vida, muito importante, na tua, enfim,
foi muito importante, devo
dizer. Foi reencontrarmos precisamente porque eu achei que era um desperdício ter o Pedro Ribeiro afundado. E era importante rentabilizá-lo. Sempre achei, como se tem comprovado, que tu tinhas, eras multifacetado, que tinhas capacidade, como tens demonstrado, para fazer tudo quanto há. Não te ouço fazer relatos há muito tempo, mas tu és um relator absolutamente extraordinário. Se calhar há muita gente que não sabe. E um repórter incrível também. E, portanto, por que não fazer uma estação de rádio diferente? Com um outro registro, era preciso é querer, e eu acho que tu na altura, mais uma vez, leap of faith.
Isso foi prova de vida,
não é? E tomaste o desafio, e passaste de novo a estar no radar, e foi um passo importante. Para mim, profissionalmente, esse projeto também foi muito significativo, na medida em que, depois da experiência de mais de uma década à frente da rádio comercial, foi o pontapé de saída para aquilo que eu ainda hoje faço, porque foi, no fundo, esse Rádio Clube Português, a versão musical, foi um bocadinho o embrião daquilo que nós estamos hoje a fazer em termos de...
Já tinhas a experiência da nostalgia também,
já,
não é?
Já, e portanto foi um bocadinho um desenvolvimento natural, um bocadinho esquizofrénico, de vez em quando para a esquerda, de vez em quando para a direita, mas em termos de formato e em termos de evolução foi um bocadinho na mesma linha.
Sabes que eu achei que tinha sido feito o convite para eu fazer as manhãs do Rádio Clube na esperança que eu dissesse que não.
Não.
Mas eu achei que... Não, então é isto, é para passar a música mais velha, vamos embora. E era a solo, foi uma coisa...
Exatamente,
eu já
um
não estava
desafio.
Habituado a fazer programa sozinho. E é uma... Sabes que é uma coisa que, quando chega ao verão, há sempre uma semana ou outra, em agosto, em que eu tenho que fazer as manhãs sozinho. E ao contrário do que possam pensar, eu gosto dessa semana. É um reencontro com a necessidade de... Olha, isto só depende de ti. não tens ninguém aqui para te ajudar. Portanto, isso é um grande desafio, ano após ano, poder fazer, e eu gosto de o fazer. Há uma história que eu gosto sempre de contar dos tempos do Rádio Clube Português. Nós tínhamos um comentário diário do Nuno Rogeiro, de manhã, e eu, armado em esperto, no primeiro dia, todo imbuído daquele espírito, eu vou aqui fazer umas coisas giras e tal, eu digo-lhe, bom, Nuno Rogeiro, que foi meu professor de Ciência Política, e que por acaso devia ter-me dado melhor nota na oral de Ciência Política e tal, e aquilo ficou. E ele, no dia seguinte, na crónica do dia seguinte, disse, bom, eu antes da ordem do dia, eu fui ver os meus apontamentos, sabe que eu tomo nota de tudo. E o Pedro não teve mais do que 14 porque falhou isto. Pá, e ele te sabia. Pá, eu fui arrasado. Pensei, da próxima vez não tirámos em engraçadinho, porque este senhor fez o seu trabalho de casa ao contrário de ti. E isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Depois, como é que se dá a ponte para a M80? Como é que ela aparece?
Olha, aparece mais uma vez por alterações acionistas. Não é? O motor de parte destas coisas tem que ver com as alterações acionistas. Se calhar o público lê sobre isso nos jornais, ouve falar sobre isso e não se apercebe muitas vezes da verdadeira importância que isso tem, porque as prioridades mudam, os mindsets têm que mudar, e naquela altura apareceu um novo acionista. Havia grande esperança na altura com esse novo acionista, porque era um acionista que vinha da área da rádio. E, portanto, pensou-se, bom, isto agora vai haver aqui investimento sério, isto agora vai haver aqui know-how, e, portanto, as coisas vão ficar melhor do que eram. Esse acionista trouxe um megaprojeto chamado Rádio Clube, que acabou por se chamar Rádio Clube Português, versão informativa, e portanto ficou por ter, em termos de formato, de portfólio, quer dizer, um formato musical para gente adulta, acima dos 35 anos. A prioridade era o Rádio Clube Português Informativo, foi uma revolução aqui dentro, de facto. Todos os, como é que se costuma dizer, vamos pôr todos os ovos no mesmo saco, e o saco naquela altura era o saco do Rádio Clube Português. Mas a partir de certa altura o projeto estava supostamente encaminhado, ou pelo menos em vias de ser materializado, e sobravam uns emissores.
Sobravam os emissores.
E portanto, na rádio, se calhar as pessoas não sabem, os emissores não podem não ter nada, não podem ficar desligados, têm que ter formatos, e portanto era preciso criar um formato para ocupar esses emissores.
Atenção, ouvintes, desculpa interromper-te. A terceira estação mais ouvida do país nasce de uns emissores que havia aqui, que era preciso preencher a branca, no fundo.
No fundo, era um pouco isso. E, portanto, eu na altura estava numa situação profissional também única, que só me aconteceu uma vez na vida, isto durou mais ou menos 9 meses, que é uma figura que é muito pouco utilizada, e eu estava a aguardar definição de funções. E, portanto, já não tinha as funções que tinha e ainda não tinha as funções que viria a ter. Estava a aguardar a definição de funções.
Como é que se tem nos seus quadros uma pessoa chamada Miguel Cruz e se está 9 meses sem atribuir funções? Enfim,
foram outros tempos, e nessa altura pediram-me então para, enfim, criar uma estação de rádio do nada, sem apoios, sem consultoria, sem absolutamente nada. Também foi uma experiência muito interessante nessa altura, porque eu queixei-me, naturalmente, e disse, espera aí, mas isto, nós temos que ser profissionais, temos que usar as ferramentas que...
Da rádio moderna,
evidentmente. E falei com um representante do acionista, na altura, sobre esta matéria, dizendo, vamos lá ver, eu sou um profissional, quero fazer isto bem feito, portanto, não há condições. E ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci e que ainda hoje ponho em prática, que é, mas desculpe lá, há quantos anos é que você trabalha na rádio? E eu, na altura, disse, devo trabalhar há 20 ou há 20 e tal anos. Então, e como é que você fazia as coisas quando não havia essas ferramentas todas? E disse, então, eu pensava, imaginava, fazia. Então é aquilo que lhe estamos a pedir, é para fazer. E eu nessa altura voltei a ter presente uma coisa, que é, quando não há cão, temos que caçar com um gato.
Exato.
E isso tem sido muito importante desde sempre e a partir daí, novamente. E foi o que eu fiz. Então, se não há cão, eu vou caçar com gato. Então vamos fazer uma estação à moda antiga. E tive 9 meses, quase contado dia após dia, com o meu, ainda hoje, colega e grande programador da M80, Nelson Miguel, que estava exatamente na mesma situação, a aguardar a definição de funções, e estivemos fechados numa sala a imaginar e a inventar a playlist e o formato de uma estação, que não sabíamos sequer se algum dia viria a ver a luz do dia.
Quanto mais o nome.
Quanto mais o nome, nada a ver com isso, e pronto, e um dia perguntaram-nos, então já fumo branco, aquelas coisas. Sim, temos aqui uma estação. Fui defender a playlist, porque não havia testes e, portanto, tive que a defender verbalmente. A coisa parecia bem encaminhada e nós tínhamos apenas 2 emissores na altura, um emissor em Lisboa e um emissor no Porto, que era o que estava previsto virmos a fazer. E depois um dia fui chamado para a famosa reunião de lançamento com 3 representantes do acionista estrangeiro. Modéstia à parte, aquilo foi terrível para mim porque parecia o meu exame de antropologia ano da faculdade.
Foste a exame, o moral.
Fui. E eu estava traumatizado porque chumbei redondamente o primeiro exame de antropologia no primeiro ano. Não percebia.
Tu ias explicar a estação?
Era, exatamente. Ia fundamentar e explicar a estação perante um júri de 3 elementos. E se aquilo corresse bem, a estação andaria. E assim foi, expliquei aquela coisa toda. Estava o representante português, o António Carveiro, na altura CEO da Média Capital Rádios. E a certa altura, enfim, por incrível que pareça, toca o telemóvel do António Carveiro. E ele olha para o telemóvel embaraçado, pede imensa desculpa, porque era suposto não tocar, evidentemente, e diz, olha, lamento, mas isto é muito importante, eu vou ter mesmo que atender, a coisa foi compreensível e tal, faz favor. E ele saiu da sala. E eu fiquei sozinho naquele impasse.
Perante o júri.
Perante o júri. Eram 3 espanhóis que estavam na altura. Há ali uma branca, não é? Que ninguém sabe muito bem o que é que há de dizer. E eu, enfim, mal conhecia as pessoas, portanto achei que não tinha que tomar as rédeas da conversação e tal, fiquei à espera que alguma coisa acontecesse e aquilo começou a ser um bocadinho incómodo e a certa altura alguém diz, então e o nome da estação? É uma boa ideia, vamos discutir aqui o nome da estação, porque isto para ir para o ar vai ter que ter um nome. Eu ia morrendo nessa altura, porque... Eu tinha pensado numa série de coisas.
Mas não tinhas pensado?
Tinha, porque eu tenho a mania de pensar por antecipação. E, portanto, já tinha tido alguns cenários assim muito alegre.
Mas... Então diz-me lá como é que a M80 se podia chamar.
Eu só tinha um nome na altura. Mas eu não o tinha discutido com a administração. E, portanto, eu estava numa posição de para ser preso por ter cão e ser preso por não ter.
Sim.
Porque se eu não digo nada, perante os espanhóis...
Quer dizer, como é que pensaste no assunto?
Ora, evidentemente. E se diga alguma coisa, vou arranjar um problema a seguir, porque você devia me ter dito como é que vais para uma reunião com os espanhóis e não me dizes nada anteriormente. Porque não era suposto falar sobre aquele assunto, a temática não era essa. E tentei desviar o assunto, andei ali a dar uma volta ao quarteirão para tentar não
ganhar tempo até voltar o
António, e não aconteceu. Ele não voltou. E a certa altura eles perceberam o que é que eu estava a fazer e agrediram-me, entre aspas, e disseram: Miguel, pronto, já percebemos que tu não queres assumir, mas assume, sem medos, diz. E eu digo, olha, eu acho que a estação se podia chamar M80.
Que é uma estação...
Não, eu estava a fazer uma branca de propósito. Houve assim uma branca na sala, porque eles não reagiram, e eu fiquei... Para morrer. Quase
não, que ainda. Só explicar que existe essa marca
não,
em Espanha.
Essa marca existia em Espanha.
Existia.
Era uma marca deles e era suposto eu não falar sobre o assunto. Eles olharam um para o outro, os 3, e depois daquela branca toda, disseram-me: Miguel, mas isso não faz o menor sentido. E eu aí ia morrendo e ia caindo da cadeira. Como é que eu me safo desta? E a única coisa que me veio à memória foi: mas não faz sentido porquê? E eles disseram, não faz sentido porque o nome não tem significado em Portugal. E eu respondi, mas ele não tem que ter significado. É uma letra e 2 números. Faz sentido. Não há nenhuma estação com esta característica. E eles disseram, mas é preciso ver que O M é da Rádio Minuto e o 80 é da Cadena 80. E, portanto, em Portugal isso não existiu. Eu disse, está bem, mas soa bem na mesma. E eles, de repente, com o meu entusiasmo, começaram a mudar um bocadinho a perspectiva e depois perguntaram-me, mas porquê é que tu te lembraste dessa solução? E eu disse, olha, eu estive a estudar o vosso portfólio e acho que a rádio... Há uma rádio em Espanha muito parecida com aquilo que nós queremos fazer e, portanto, tem enormes vantagens. Reparem, o nome já está escolhido, não há polémica. O slogan já está escolhido, não há polémica. Todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. O logotipo já está escolhido.
Já existe.
Não há polémica.
E é autoexplicativo.
E melhor ainda, os jingles já existem. Nós podemos adaptar os jingles em Portugal. E, portanto, uma estação pequenina que não tem meios para fazer nada, de repente tem tudo à mão. E ainda por cima, em vez de estarmos 3 meses a discutir qual é o nome da estação, qual é o seu slogan, criar
exato,
uma...
Exato, já
isso,
está.
Não
já,
é?
Já.
Fica tudo resolvido. Eles olharam uns para os outros e disseram, é uma grande ideia. E nessa altura entra o António...
Passaram do... Isso não faz sentido nenhum.
Não faz sentido, para mim é uma grande ideia. E quando entra o António Craveiro, eles viram-se para trás e dizem, António, temos nome de estação, é genial e não sei o quê. Eu ia morrendo novamente, porque o António Craveiro tinha estado no telefone.
O administrador foi o último a saber.
Eu fiquei preocupadíssimo com isso. Ele, evidentemente, era um tipo extraordinário também de fair play. Reagiu muito bem, epá, ainda bem e tal, tal. E depois, quando acabou a reunião, ele fica com... Epá, António, eu peço imensa desculpa, mas eles entalaram-me, eu não podia fazer outra coisa e tal. Oh, Miguel, não te preocupes, para mim tudo bem, foi uma boa ideia, o que é preciso é que os problemas se resolvam. E a coisa acabou por correr bem. Foi um bocadinho neste folclore muito esquisito, visto à luz de hoje, que de facto nasceu esta estação, que desde 2017, de facto, é um privilégio, é a terceira estação maior do país. Nasceu desta pequena...
E não
coisa.
É maior porque não tem uma rede emissora maior.
Não,
se tivesse uma rede emissora maior, ainda era maior do que isso. Antes de irmos às músicas que vamos trocar neste episódio, já agora, já que falaste nele, isso coincide mais ou menos na altura em que me é entregue a Rádio Comercial.
Exatamente.
E essa é uma história que eu acho que vale a pena contar. Isto é para em outubro, mas um outubro muito quente, tanto que eu estava na praia quando tocou o telemóvel. E era Helena Galamba,
secretário do António Craveiro,
na altura, a dizer: ó Pedro, o António pede que chegue cá, está em Lisboa. Disse, não, mas o que é que se passa? Não, mas tinha que ser já. E disse: pá, mas eu estou na praia, eu não, quer dizer, não, mas venha como está e tal. E eu, sim senhor, e eu venho com areia ainda nas pernas e entro numa sala, nunca mais vou esquecer disso. Entro numa sala onde está a administração, onde estão os diretores todos, também lá estavas, e em que ele diz, nós vamos fazer uma reorganização aqui dentro, e eu juro-te, eu pensei, eles vão me dar a best rock para eu fazer, foi o que eu pensei. E ele diz, e o Miguel vai ficar com o Rádio Clube, e tu vais ficar com, o Nuno vai ficar com a cidade, e tu vais ficar com a Rádio Comercial. Isso foi há, vai fazer agora em novembro, 20 anos.
E como é que, o que é que pensaste nessa altura?
Eu pensei, endoideceram, pronto, é o fim, não é? eu serei o coveiro da Rádio Comercial. Pensei, mas como assim? Não, achámos que eras a melhor pessoa, pá, e queríamos que fosses fazer a Rádio Comercial. E eu lembro-me de ter tido o cuidado de assegurar que toda a gente que estava na sala partilhava dessa ideia, e uma vez dando-me a garantia de que aquilo era a ideia de toda a gente, sim senhor, vamos fazer. Mas foi assim uma coisa inusitada, e portanto eu devo ao António Craveiro, que foi quem teve a ideia de me entregarem a direção da Rádio Comercial. No próximo episódio voltaremos a falar sobre estas aventuras. Acho que para quem não é da rádio, pode ser uma conversa estranha, por isso é que nós achámos que isso tinha que se chamar a bolha,
a
porque
bolha.
Isto é só para quem está dentro da bolha da rádio, mas se alguém que não é da rádio tirar alguma coisa daqui, já não se perdeu tudo. Nomeadamente, quando chega o momento de nós mostrarmos músicas um ao outro, eu vou pôr isto a tocar e eu vou esperar que tu reconheças isto, porque é um guilty pleasure meu.
Ouvi hoje de manhã.
Não posso.
Já conto. Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you? Yes.
I'm trying to reach my commander P.R. Johnson on Mars flight 247.
Very well.
Very well.
Hold on, please.
Hold on, please.
You're through. Thank you, operator. Isto é... Isto é a Raw Band.
Oh, yeah.
Raw Band, que é um projeto de um produtor e que usou a voz da mulher, que é esta senhora que está aqui, como voz de estúdio de uma música que ele queria entregar a outro artista. Mas depois, no fim, acabou por ficar assim. É uma coisa muito experimental e muito kitsch. O vídeo é de rebolar a rir. E isto chama-se Clouds Across the Moon. E é um tema de 1984-85. Tiveste a ouvir isto hoje? Como assim?
Olha, eu tenho algumas coisas em shuffle que me aparecem no meu telemóvel. Uhum. E por coincidência, hoje de manhã, portanto muito cedo, eu cheguei às 7 da manhã hoje e começou a tocar isto, que eu também já não ouvia há imenso tempo. Estava longe de imaginar que umas horas depois isto é... o Pedro Ribeiro passaria.
Isto para mim, o que é que te puxa para a Raw Band e para esta música?
Olha, foram bons tempos, os anos 80, naturalmente. Este projeto era de facto um bocadinho à margem, mesmo até em termos de sonoridade. Este produtor era inglês e procurava copiar o som americano sem o conseguir exatamente, porque ele não usava o mesmo equipamento, nem os mesmos estúdios. É muito interessante. Eu adorava Raw Band, ainda hoje em dia tenho tudo quanto há. E este foi um dos temas maiores que eu gostei de ouvir hoje às 7. E olha, portanto, obrigado.
Que incrível coincidência.
É uma grande coincidência.
Isto é, para quem não conhece, Clouds Across the Moon. Ra é R-A-H Band. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here. Sim, isto é novelesco, isto é, isto é um episódio de uma novela mexicana.
Completamente. Que acaba mal, ainda por cima.
Acaba mal, acaba mal.
Exatamente.
Spoiler alert, isto acaba mal. A linha melódica desta canção é incrível. O que é que tu nos trazes nesta edição?
Deixa-me só dizer, a linha melódica. Eu, entretanto, descobri que este senhor, para além de produtor, era orquestrador. E, portanto, ele tinha uma noção muito forte.
Isto é muito redondo.
Ora,
muito
exatamente. Ele vem
muito...
da música clássica e, portanto, essa harmonia toda vem daí.
Que maravilha.
Olha, eu pensei bastante sobre o que é que havia de trazer. Trago uma coisa que é muito importante para mim e acho que este espaço é um bocadinho por causa disso. Procura aí I Wish?
Do
Stevie Wonder. Ironia do destino. Estiveste a falar nele há bocadinho.
Falámos dele há bocadinho. Isto é do...
É do...
Do famoso disco Cor Laranja.
Songs in the Key of Life, exatamente.
Em que ele toca todos os instrumentos.
Todos os instrumentos.
Incrível.
Agora repara nisto. Foi o primeiro single do Songs in the Key of Life. Vivia-se o ano de 1975. O Stevie Wonder tinha acabado de ter 4 enormes sucessos para a Motown Records e desistiu da música. Achou que aquilo já não fazia sentido e queria emigrar para o Ghana para tratar de crianças com problemas.
Ok.
Mudar de vida.
Ok.
E de repente a editora ficou muito preocupada com essa situação e resolveu negociar com ele, à altura, o maior contrato discográfico de sempre. Ele recebeu 13 milhões de dólares para fazer este disco.
Em 1975.
Em 1975. E gravou um duplo álbum com 21 canções, que me foi oferecido pelo meu pai uns anos depois. No meu caso, julgo que foi para aí em 1977, 78. E eu tinha muito poucos discos na altura, já tinha saído das cassetes e já estava no vinil também. E ouvi este disco de trás para a frente e de frente para trás. E havia 21 músicas.
Ainda hoje ouves este disco?
Ainda hoje ouço. Parte das influências jazzísticas que eu tenho advém deste disco. O Stevie Wonder é muito influenciado por essa área. Participa aqui o George Benson, o Herbie Hancock, uma série de músicos muito famosos. E este disco para mim é muito importante, não só porque tinha muitas músicas, mas porque é, na verdade, a razão pela qual eu hoje sei falar inglês.
Aprendeste com
Aprendi com este disco. Era um livro que este disco trazia, com 24 folhas folhas com todas as letras da música e eu decorei aquelas músicas todas e quando não percebia o significado de umas palavras andava à procura e portanto foi um bocadinho o meu dicionário de inglês na altura e ainda hoje ouço com grande prazer. Um disco muito esquisito para a altura porque tinha muitas diversidades, muitos géneros, não era um disco focado no único, apenas
sim,
no
sim,
único.
Sim, isto tem tudo.
Disparava
isto
em todas as direções.
Isto é uma obra-prima, mas já que falas nisso, vamos ter direito a uma terceira música que não estava aqui.
A um bónus.
Como é curioso dizeres isso, porque me lembrei de como eu aprendi inglês. E foi também por causa de um disco. Um disco. É, pá, isso é. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um disco que também vinha com um livro autêntico, com fotografias incríveis. E tinha as letras todas, e isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas,
não
se tu quiseres saber uma letra, tu vais à internet. Mas na altura os discos, a maior parte deles, não traziam as letras. E eu aprendi inglês com um disco gravado ao vivo em 1981, em setembro de 81, no Central Park, em Nova York, com a reunião, na altura, de Paul Simon e Art Garfunkel.
Mais um disco histórico.
Esse disco ao vivo no Central Park deve ter sido dos discos que eu mais ouvi na minha vida toda e foi o primeiro duplo álbum que eu comprei com um cheque disco que me deram numa loja de música que se chamava Caixinha de Música em Oeiras. Hoje é um stand de automóveis. Mas eu lembro-me de ter aprendido inglês. É curioso como a música também traz isso. Eu aprendi inglês e melhorei substancialmente as notas em inglês, estava no ciclo, acho eu, por causa da música e por causa deste...
Era muito importante.
Este disco é extraordinário. Bom, isto está feito.
Está feito.
Não sei há quanto tempo estamos a falar, mas sei que voltaremos para o terceiro episódio da Bolha, sendo que neste, meu Deus, a conversa foi para sítios muito diferentes. Eu espero que não tenha sido muito seca para as pessoas que não são da rádio, mas cá estaremos. A Bolha da Rádio é o primeiro podcast conjunto da M80. Eu ia dizer se a sua vida tem uma música, mas já não é essa frase.
Não.
Qual é a frase agora?
De longe,
a música da sua vida.
Exatamente.
É, de longe e de perto também. É o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial, com Miguel Cruz e Pedro Ribeiro, sobre esta magia que nos juntou num estúdio de um sétimo andar da Torre 3 das Amoreiras há mais de 30 anos e agora nos volta a juntar no estúdio 5 da Sampaio Pina, que também foi o primeiro gabinete de Miguel Cruz na Sampaio Pina. Este podcast é produzido pela Margarida Gonçalves para a Bauer Portugal. Até para a semana.
Até para a semana.